E a gente vai falar de novas tecnologias aplicadas ao meio ambiente e energia na área do pré-sal. Vamos tentar entender os grandes desafios, entre os grandes desafios, né, enfrentados hoje na área de energia, em particular pela indústria do setor petrolífero, estão a recuperação melhorada do óleo e a exploração de fontes alternativas aos combustíveis fósseis, não é? O grupo do Instituto de Física vem desenvolvendo projetos em parceria com empresas do setor sobre o desenvolvimento de tecnologias de transição energética. Inclusive, a Petrobras aprovou financiamento de projeto que utiliza a nanotecnologia, e quantas utilidades tem a nanotecnologia, mais uma vez estamos aqui falando dela, no caso aqui, na prospecção de petróleo em áreas profundas, né, são nanotecnologias, tubos que estão sendo desenvolvidos e ajudam a extrair o petróleo em altas profundidades, sem contato com a água do mar, consequentemente com menos riscos ambientais. E a gente vai conversar sobre o assunto com o professor Caetano Miranda, que é professor doutor do Departamento de Física de Materiais e Mecânica do Instituto de Física aqui da USP. Ele que é pós-doutorado no MIT, não é? Massachusetts Institute of Technology. Professor Caetano, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Oportunidade, né? E fico aberto aí para qualquer dúvida que vocês tiverem sobre...
Professor, impressionante o alcance da nanotecnologia nos diversos setores, né? E aqui a gente vai tentar entender como é que ela pode ser uma alternativa, é um estudo desta técnica, como é que ela pode ser alternativa para se buscar esse petróleo lá em regiões profundas, é a camada do pré-sal, sem poluir a água, sem poluir o meio ambiente, que é o mais interessante.
Né? De fato, esse é um grande desafio, né? E um dos objetivos desse projeto é a gente tentar desenhar nas estruturas para ela atuar exatamente na interface entre a rocha e o óleo, né? Então, dessa forma, alterar as propriedades interfaciais do óleo com a rocha e tornar mais fácil a prospecção, né? O deslocamento do óleo, né? O grande desafio é que nas condições de reservatório você está em altas temperaturas, altas pressões, alta salinidade, e não necessariamente essas nanoestruturas podem sobreviver a essas condições extremas. Então é aí onde entram nossos estudos de tentar entender, né, como é que é a estabilidade dessas nanoestruturas nas condições de reservatório, ao mesmo tempo permitir que elas atuem, né, nessa interface do óleo com a rocha, e dessa forma a gente poder extrair mais óleo. Né? Junto com esse projeto também, né, em parceria com a Petrobras, a gente vem desenvolvendo um outro estudo pensando em termos de nanotecnologia, que é o fato que essas rochas, elas na verdade são meios porosos, né, onde os poros das rochas, elas têm tamanhos da ordem nanométrica, né? Aí onde a coisa se torna interessante, porque do ponto de vista científico, a gente pouco conhece o que está acontecendo nessas condições de escala, de confinamento na escala nanométrica. Então, os nossos estudos também vêm nessa direção de tentar entender melhor como tanto o óleo ou a salmoura, elas se comportam, né, confinadas nos meios porosos que você tem em rochas. Esse controle vai permitir, por exemplo, um aumento até considerável em termos dessa extração, né? Desde que a gente consiga melhor entender o que é que está acontecendo ali do ponto de vista de físico, né, e químico. E é uma interessante parceria porque usa, né, ferramentas de física fundamental para problemas de estratégicos nacionais, que eu acho que tem uma certa relevância, particularmente no caso do pré-sal, que a gente pouco conhece o que é que está acontecendo naquele ambiente. Uhum. Né? Então, essa seria um pouco a ideia, tá? Desenhar essas nanoestruturas de modo a operar na interface do óleo com a rocha e poder extrair mais óleo no sistema.
Porque o que você tem lá, a gente já sabe que tem uma riqueza nas profundidades.
Mas nada, né, garante. O problema é como, de fato, poder extrair de uma forma eficiente, né, esses recursos.
Porque como é que é feito hoje, né? Essa recuperação melhorada do óleo. Quer dizer, você usa outras técnicas para fazer isso.
Correto. Então, a indústria,
né,
já tem tecnologias já há bastante tempo nessa direção. Uhum. Né? A primeira é que quando há a perfuração do óleo ou do reservatório, né, o que a gente vê é uma elevação do óleo devido à pressão da superfície, o que você tem, por exemplo, no caso do pré-sal, abaixo da linha da coluna do oceano, né? Essa ali é a diferença de pressão que faz com que o óleo se eleve, né? Depois de um tempo, essa diferença de pressão acaba diminuindo, então é necessário estimular esse reservatório de outra forma, e aí o que a indústria faz é injetar, por exemplo, salmoura, que seria a água do mar, ou CO2 ou nitrogênio, né? Só que ainda assim, depois de um certo tempo, é necessário uma outra maneira de tentar estimular esse óleo. E atualmente a indústria usa duas formas. Uma é injetar aditivos químicos, né? Mas aí tem um risco ambiental que que é considerável, além do custo, né, desses aditivos. E o que a gente vem desenvolvendo é uma outra maneira, né, que é você injetar, né, essa água, só que agora com menos sal. Né? O que se observou é que injetando essa água com menos sal, você na verdade aumenta essa produção de óleo de uma forma considerável, algo da ordem de 8 a 10%, né? E você está injetando água, ou seja, é algo que já está lá no local de produção, né? E o nosso problema, o risco de contaminação
menor,
muito baixo, né? O custo também de ter esse produto nessa área também menor.
E, né, você pode aumentar a produção.
Você pode aumentar a produção de uma forma considerável. A questão toda é qual a melhor formulação para essa água que está sendo injetada. Então é aí onde a gente entra no nosso projeto, que é de fato tentar entender os mecanismos por trás dessa otimização, né? Ao mesmo tempo, a gente poder propor novas fórmulas dessa água de baixa salinidade para otimizar essa produção, e particularmente no caso do pré-sal no Brasil, né, que é pouco, novamente, conhecido, né, o que é que está acontecendo ali nas condições de altas temperaturas, altas pressões
e quais alta salinidade as tecnologias quais as melhores tecnologias para extrair essa riqueza toda, né?
Exatamente.
Agora, professor, há quanto tempo vocês já estão debruçados neste estudo, nesta pesquisa dessa nova técnica? Vamos falar um pouco, vamos projetar um pouco,
claro,
no tempo, né, os resultados. Né?
Na área de nanotecnologia aplicada ao petróleo, né, a gente vem trabalhando isso desde já tem um certo tempo, algo da ordem de 10 anos, né? No sentido de. É porque no início, né, houve até um conflito de linguagens, né? Porque você tinha o pessoal da área de nanotecnologia, cujas aplicações na época eram muito mais voltadas a sistemas biológicos, a nanomedicina, né, a fármacos, né? Enquanto isso, a gente tinha os engenheiros de petróleo, né, cuja indústria, se pensar em nano, né, são sistemas relativamente muito pequenos.
Muito,
né,
pequenos.
10 a menos 9 metros. Enquanto na indústria do petróleo, você está falando da ordem de quilômetros, né? Então, como essas duas comunidades se conversavam? Então, foi aí onde começamos, né, esse diálogo, e o primeiro momento foi desenvolver nanoestruturas para melhorar o sinal de informações que eles teriam em reservatórios. Num segundo momento é desenvolver essas nanoestruturas para de fato atuar na interface do óleo com a rocha, né? E finalmente agora a gente quer entender melhor, né, o que é que está acontecendo nessas interfaces utilizando um produto, né, que já está disponível nos reservatórios, né? Então esse projeto, que é chamado de injeção de fluido de baixa salinidade, ela se iniciou agora esse ano, né? E a perspectiva é que nos próximos 3 a 5 anos a gente tenha, ao final do projeto, ser capaz de entender melhor o que é que tá, os mecanismos que estão ali por trás desse fenômeno, ao mesmo tempo propor, né, para a indústria uma forma otimizada, né, para cada tipo de reservatório que eles tiverem, né, para melhor aproveitar esses recursos naturais que a gente dispõe. Né?
Ou seja, professor Caetano, então temos pela frente ainda 3 a 4 anos até chegar ao modelo exato dessa nova tecnologia.
Sim, a gente já entende alguns mecanismos, mas acho que esse seria, né, um tempo até tentar entender melhor e também, ao mesmo tempo, propor, né, soluções que possam ser testadas, né, tanto no laboratório quanto em campo, né, que isso requer um certo tempo também em termos de desenvolvimento. Uhum. Né, e, ao final, a gente espera que, de fato, possamos conseguir, né, desenvolver essa tecnologia que possa ajudar na exploração do óleo.
Nenhum teste ainda foi feito em campo.
Tem alguns testes já foram feitos, né, em alguns outros locais, que não aqui no Brasil, né? Mas o problema é que não se entende os mecanismos por que isso acontece. Uhum. Né? Então, isso aqui é um caso interessante que, de fato, a gente vai estar usando ciência fundamental, ou seja, métodos de física fundamental como mecânica quântica, para um problema que é um problema de engenharia em macro escala, né? Então é usar, uma ponte entre o nano, o micro e o macro, né? Do ponto de vista que a gente possa, de fato, contribuir aí para como havia comentado, problemas estratégicos para o Brasil, né?
Uhum, quer dizer, é um centro de excelência, então, portanto, isso, aqui, esse setor de pesquisa física de materiais que está estudando, investindo nessa nova tecnologia. Professor, tem outros centros de pesquisa de pré-sal, dessa camada profunda de óleo pelo mundo?
Aqui no, o, talvez no caso do pré-sal, né, o grande interesse aqui no Brasil, né? Então a gente tem um centro da Petrobras, centro de pesquisa da Petrobras, o CEMPES, e a própria USP, ela dispõe de vários grupos em diferentes unidades, por exemplo, na Escola Politécnica, também no Instituto de Química, né, no IAG, né, no Instituto de Astronomia, né, e Geofísica, onde se tenta desenvolver tecnologias e entender melhor o que é que está acontecendo naquele ambiente, né? Que para a gente ainda é bastante, ainda tem muitos desafios para serem abordados lá, né? De tentar entender o que é que está, como estimular ou como melhorar essa produção, né? De uma forma...
Ou seja, novas tecnologias terão de surgir para dar conta de toda essa riqueza, mas como o senhor disse, está lá embaixo, é de difícil,
não,
né?
Apenas para extrair o óleo, mas também para garantir que não haja nenhum problema do ponto de vista ambiental, né? Então, mesmo que ocorra algum problema com o derramamento de petróleo, por exemplo, a nanotecnologia, ela pode entrar como uma maneira de tentar mitigar, né, esse óleo, né, que impedir que esse óleo possa se espalhar, né, no, e, por exemplo, poluir as águas do Rio de Janeiro ou de, né, de qualquer local, na área costeira do Brasil, né?
Muito interessante. Portanto, ainda um caminho muito longo até a gente chegar nisso, né, a essa capacidade de explorar com diversas técnicas essa área de animais. Mas já estamos, o importante é que já estamos nesse caminho de também usar tecnologias que pensem no meio ambiente.
Certamente.
E acho,
né,
que essa é uma exigência hoje,
não,
fundamental.
Isso,
né?
E também do ponto de vista da indústria, né?
Justamente.
Então, a mesma indústria do petróleo, né, que a gente pensa como talvez seja a maior fornecedora em termos de produtos à base de carbono, né, de hidrocarbonetos, uhum, várias delas já pensam em estratégias de como ir além do petróleo, né? Então, nesse sentido, também no nosso grupo, no Instituto de Física, a gente tenta abordar questões de como usar essas nanoestruturas ou essa nanotecnologia para outras áreas, né, da energia, por exemplo, a catálise de etanol, né, você melhorar, né, o uso do etanol como fonte de energia, né, de uma forma mais eficiente do que a gente tem hoje em dia com utilizando motores, né, no, nos carros, como também tentar usar um dos produtos que você tem desses hidrocarbonetos é o gás carbônico. Então, ele está ligado a vários problemas correlacionados com mudanças climáticas globais, né, o aquecimento global. E a gente pode pensar em usar essas estruturas como uma maneira de transformar o CO2, né, em uma matéria-prima mais interessante para a indústria, por exemplo, né? Então, você tem um ciclo neutro do carbono, de modo que você pode produzir CO2, mas ao mesmo tempo vai utilizar ele transformando em produtos
de uma outra maneira,
né, que possa ser interessante e economicamente viável, né, para explorar, né, de forma, de novo, amigável do ponto de vista ambiental, né? Pensando sempre em tentar levar, dissipar o CO2, né, na atmosfera.
Né, sem que ele cause prejuízos.
Sem que cause essa questão ambiental.
Né. Muito interessante. Está aí, portanto, a contribuição da universidade aqui, mais exatamente do Instituto de Física, em parceria, né, com a Petrobras, desenvolvendo essas novas tecnologias aplicadas ao meio ambiente e energia na área do pré-sal. E o mais interessante, né, com viabilidade. Quer dizer, a questão do meio ambiente hoje é fundamental nesses processos, na busca dessas novas tecnologias. Deu para entender.
Oh, muito obrigado.
Né? É um tema específico, mas deu para entender o processo todo e no que exatamente vocês estão debruçados e que alcance pode ter esses resultados.
Sim, né?
Em
bem interessante.
Brevíssimo espaço de tempo, né?
Eu acho que a beleza desse projeto é, de fato, usar fundamentos da física, né? Que muitas vezes as pessoas podem achar que talvez não tenha uma aplicabilidade direta, mas a gente está utilizando um problema que é de grande interesse, né, particularmente atualmente no caso do pré-sal, e podemos talvez contribuir para a indústria nacional, né? Na maneira de otimizar esses processos.
Muito bom, a gente continua acompanhando esse processo e havendo necessidade, conversamos aqui sobre esse tema de extrema importância, como destacou o professor, para a economia, não é? Que é como retirar essa riqueza do pré-sal. Professor Caetano Miranda, professor doutor do Departamento de Física de Materiais e Mecânica do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço pela oportunidade, né, de divulgar nosso trabalho e ficar à disposição para algum outro momento falar um pouco mais dos resultados do projeto, né, daqui a algum tempo.
Ah, estamos aqui aguardando e conversaremos oportunamente. Obrigado e bom dia.
Obrigado.